é o consumidor de farmácia? Quais suas preferências? Preço continua sendo um importante fator de decisão? Vamos responder a essas e outras perguntas no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal da Ascoferd. Eu sou Viviane, está no ar mais um Ed Farmácia. A pauta de hoje é o comportamento do consumidor de farmácia, segundo pesquisa recente do IFEPEC. Mas antes, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e siga também o perfil da Ascoferd no Spotify. Todos os vídeos estão disponíveis lá para você. Hoje vamos entender um pouquinho mais sobre o comportamento do consumidor de farmácia. Recebemos no programa Valdomiro Rodrigues, consultor e coordenador do IFEPEC, Instituto de Pesquisa da FEBRAFAR. E Valdomiro veio para nos atualizar sobre a pesquisa de 2024. Seja bem-vindo de volta ao Ed Farmácia, Valdomiro. Obrigada.
Oi, Vivi. Eu que agradeço muito o convite. Um prazer sempre estar aqui com você, poder compartilhar as últimas informações a respeito da pesquisa com 4 mil consumidores.
Pessoal, o Valdomiro já esteve aqui no canal outras vezes e eu quero sugerir uma entrevista que fiz com ele sobre como atender bem o público 50+. Eu, por exemplo, estou quase lá. Enfim, vamos pular essa parte. O link está aqui em cima para você assistir. E hoje a gente vai falar sobre a pesquisa de 2024. Esse ano é a 7ª edição da pesquisa. Isso quer dizer que a FEBRAFAR e o IFEPEC vem acompanhando a evolução do comportamento do consumidor. E o Miro tem muita coisa interessante para trazer aqui para gente. E aí eu já quero te perguntar, Valdomiro, o que que vocês vêm observando nesses 7 anos de comportamento do consumidor? Como é que é esse perfil? Por exemplo, eu olho para os 7 anos. Como que eu defino o comportamento do consumidor de farmácia?
Olha, Vivi, muito boa essa questão. Como você falou, a gente vem fazendo essa pesquisa desde 2016. Nós estamos entregando, então, a 7ª edição. E o que tem se percebido, primeiro, é de que 70% desses consumidores estão na faixa dos 26 aos 60 anos. Né? Predominantemente, esse consumidor de farmácia, que na verdade é o shopper da farmácia, a pessoa que vai comprar, que não necessariamente ele está comprando para ele ou para ela, né? Às vezes para um membro da família, o que a gente vem percebendo é que a maioria desses shoppers, a maioria desses consumidores é do público feminino. Tá? Então, sim, 26 a 60 anos, sim, a maioria sexo feminino.
E vocês estão percebendo, por exemplo, as mulheres estão comprando mais produtos de beleza, as mulheres estão comprando mais dermocosméticos, estão comprando... Vocês conseguem observar a questão também qualitativa desse comportamento?
Sim, nós analisamos isso porque, como você sabe, dentro da FEBRAFAR, nós temos o PEC, que é o Programa de Estratégias Competitivas, ou seja, é o Programa de Fidelidade, que hoje tem 54 milhões de CNPJs diferentes dentro dessa base de dados. E sim, existe uma diferença muito grande do consumo do público feminino versus o público mais masculino, que não foi o alvo dessa pesquisa, mas sim de um estudo recente que nós publicamos junto com o Mercado Sênior, que a gente pôde entrar no detalhe qual era as principais categorias de produtos que eram adquiridos por essas consumidoras.
Nessa pesquisa mais recente, na comparação com as anteriores, vocês conseguiram medir, observar o que que esse consumidor de farmácia fazia, sei lá, há 7 anos atrás e não faz mais agora, ou o que ele fazia mais e faz menos agora, ou fazia menos e faz mais agora?
Tem muita diferença, viu, Viviane? Tem muita diferença e a gente pode passar por alguns temas que com certeza você vai poder até elaborar mais durante a nossa entrevista, mas a primeira coisa que a gente percebe, né? A digitalização crescente do consumidor. Você olha que o consumidor, principalmente pós-pandemia, mudou bastante os seus hábitos de compra. Ele está cada vez mais digitalizado. Então, se você pegar essa amostra, uma coisa que era improvável lá em 2016, 2017, era chegar no índice que nós chegamos hoje, de que 27, quase 28% dos consumidores já compram medicamentos pelo canal digital, ou seja, não presencial. E olha que nós estamos falando que essa pesquisa aqui, ela é feita com um consumidor físico, saindo de uma farmácia, no, nos arredores da farmácia. E quando nós perguntamos para ele se ele costuma comprar medicamentos no formato não presencial, hoje a gente já tem que 27% tem também esse hábito de consumo. Isso é um importante recado para o varejista, né? Para entender que esse consumidor está mudando os hábitos, ou seja, boa parte deles que só comprava exclusivamente via a visita na farmácia, hoje ele já usa os canais digitais para adquirir produtos. Uma outra coisa também que está muito refletida é que cada vez mais o consumidor está atento a preço. Então, você ter uma estratégia hoje, não dá para viver hoje. Uma farmácia não pode estar pensando no futuro dela se ela não contemplar uma boa estratégia de precificação de produtos na sua farmácia e também criar esse modelo de atendimento não presencial para os seus clientes que normalmente visitavam fisicamente essa farmácia.
Mira, eu quero colocar dois pontos. O primeiro, o que você comentou anteriormente, em relação ao crescimento dos canais digitais, né? A gente percebeu, a gente viu o retorno do consumidor à loja física no pós-pandemia. O cliente já voltou para a farmácia, ele já vai à farmácia. Eu não sei dizer se ele já vai à farmácia com a mesma frequência que ele ia antes, mas ele já vai à farmácia e está tudo bem. Mas ainda assim, mesmo ele retornando à loja física, o online não esvaziou, digamos assim, o online não. Ele mantém uma curva de crescimento. É isso que você quis dizer?
Exatamente isso. O que nós estamos dizendo é que o consumidor, que era exclusivamente físico, praticamente antes da pandemia,
Ele está
ele mudou,
mesclando os dois
ele está
canais.
mesclando. Por isso que a gente chama ele de phygital, né? Canal phygital, porque você tem que estar atento que ele mudou os hábitos de consumo. Ele não está só indo presencialmente. Tem hora que ele quer comprar e retirar na farmácia. Tem hora que ele quer comprar no conforto da sua casa. E nós estamos falando, Viviane, de medicamentos, que a gente tinha uma crença de que medicamentos, o cidadão ia para a farmácia. Hoje não é bem assim. 27% já dizem comprar também no formato online.
E o segundo ponto é em relação a preço. Então, o que você está dizendo é que o preço ainda é, não sei, talvez o principal fator de decisão, ou não é o principal, mas precisa ser muito levado em consideração.
Quando nós perguntamos para esses consumidores, o que que te trouxe a esta farmácia? Por que que você escolheu essa farmácia se no teu entorno existem outras N farmácias? Ele fala, preço, porque aqui tem preço justo, um preço competitivo. Então, essa é a principal motivação. E esse número hoje é da ordem de 88%. Quando você fala para ele, por que que você escolheu essa farmácia? Ele fala, preço. 88% dos consumidores disseram isso, entendeu, Viane? E é uma coisa que
Entendi.
ela vem crescendo anualmente. Era 78 há 3, 4 anos atrás, hoje já é 88. É lógico que é preciso pensar no visual da farmácia, se tem um ambiente, se tem uma equipe de atendimento, mas você não pode se dar o luxo de não ter uma correta precificação dentro da sua farmácia.
Eu ia te perguntar isso, Miro. O preço, ele é um fator de atração, mas ele é um fator de fidelização?
Ele é um fator forte de fidelização. E aí tem um número nessa pesquisa que retrata bem isso que você está falando. Quando nós perguntamos se ele tem programa de fidelidade, se ele está fidelizado àquela farmácia, os índices são de que apenas 7,5% disseram não, eu não tenho programa de fidelidade. Então, 92,5% dos consumidores entrevistados dizem que tem programa de fidelidade em farmácias. Então, não dá para hoje também você não ter esse processo de digitalização do consumidor para conhecer os hábitos de consumo e ele poder ter a sensação de que, fornecendo aqueles dados primários lá, seguindo toda a regra da Lei Geral de Proteção de Dados, né, fazendo isso de uma forma cuidadosa, mas ele sente que ali a farmácia está se esforçando para oferecer para ele o melhor preço, melhor custo-benefício daquele medicamento. Então, sim, os consumidores relatam, reportam estar fidelizados às farmácias.
Nesses 7 anos, Miro, de quando começou a pesquisa até agora, a pesquisa mais recente, existe alguma coisa no comportamento do consumidor de farmácia? E eu não estou te perguntando só do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo. Existe algo que vocês perceberam que não mudou, que permaneceu a mesma coisa? Olha, nesse tempo todo, o consumidor de farmácia ou shopper apresenta esse comportamento. Tem alguma coisa assim nesse sentido?
Tem sim, Viviane, que é um dado que é muito importante quando nós pensamos na farmácia de hoje e a farmácia do futuro. Primeiro é que, quando você pergunta o que te trouxe para dentro dessa farmácia, ele fala: eu vim comprar medicamentos. 96% dos consumidores, ou shoppers, foram à farmácia para comprar medicamento. 96%. E aí, quando você pergunta para ele o que que você, no pós-compra, o que efetivamente você comprou, aí você tem um número que também chama muita atenção. 70% compraram medicamentos, ou seja, vou reformar, né? De 3 unidades que tinha em média nessa cesta de produto dele, 2 produtos eram medicamentos, 1 era não medicamento. Ou seja, 30% do que ele comprou já era da categoria não medicamentos. Ele foi para comprar remédio, foi para comprar medicamento e saiu com 2 caixinhas de medicamento, 1 de não medicamentos. Isso é muito importante se entender. Quer dizer, a farmácia atrai o consumidor por causa do medicamento, só que quando ele está lá dentro, ele compra também não medicamentos, na maioria das vezes.
A gente percebe que a farmácia vem ampliando o mix, vem vendendo outros produtos que não são medicamentos, mas a conclusão é que o medicamento ainda é a categoria destino da farmácia. Quer dizer,
Isso mesmo.
quando o consumidor pensa em farmácia, ele pensa, é lá que eu compro o medicamento. Ele não pensa, é lá que eu compro o protetor solar. É isso.
Mas invariavelmente ele acaba comprando por
Ele
impulso,
acaba
né?
comprando, ele acaba.
Por
É lógico, ele
impulso.
compra por impulso, ele tá ali, ele lembra que precisa. Ah, também preciso comprar. E aí, por isso é importante ter o um mix ampliado, não ter só medicamento numa farmácia, né?
Sim, isso é muito importante, mas vamos lembrar, ele entrou para comprar medicamento. Então, você ter uma boa gestão de medicamento, da curva A, B e C de produção da sua farmácia, fazer uma retrospectiva de quantos não você diz no balcão para os consumidores, né? Não, eu não tenho, não, eu não tenho, sabe? Isso tem que ficar na cabeça do proprietário e do gestor da farmácia. Ele tem que reduzir esse atrito, tentar ter o máximo de oferta daquilo que ele literalmente entrou lá para buscar. E aí sim, como estratégia complementar, você ter uma boa gestão de mix de não medicamentos dentro da sua farmácia.
Miro, em relação à pesquisa de 2024, quais indicadores chamaram mais a atenção do IFEPEC? Por exemplo, a gente sabe que a pesquisa mede ticket médio, autosserviço. Você já citou alguns, por exemplo, você já citou canal digital, você já citou preço, ticket médio, por exemplo, cesta de medicamentos. Tem alguns outros indicadores que você gostaria de compartilhar com a gente?
Sim, tem, Viviane. Tem duas considerações a respeito do ticket médio, né? Quando nós olhamos, fazemos uma análise do momento da pandemia lá em 2021 versus o de 2024. Quando a gente olhava em tempos de pandemia, cada consumidor comprava em média 3 unidades na farmácia, tá certo? E gastava R$ 54. Ticket médio mais ou menos de um consumidor naquele período. Quando nós olhamos hoje, ele compra 2,5 unidades, ou seja, teve uma queda considerável, de praticamente 15% do número de itens que ele compra, né? E quando nós olhamos o ticket médio hoje, que era 54 na pandemia, hoje é R$ 47,68. O que que mostra? Duas considerações importantes. Primeiro, no tempo da pandemia, com todo aquele lockdown, aquele bloqueio, as pessoas iam nas farmácias de máscara, né? Você ia lá menos vezes para a farmácia, na farmácia, e comprava em média 3 unidades. Hoje você está indo mais frequentemente na farmácia e está comprando em média 2,5 unidades. Então precisa ter muito cuidado com isso para dizer o seguinte: lá era 3 unidades, hoje é 2,5. Caiu, Valdomiro? Não, não caiu. Simplesmente a Viviane e o Valdomiro passou a ir com mais frequência na farmácia, uma vez que você não tem mais a limitação da visita, né, por conta da pandemia. E isso fica muito claro, porque quando você olha a recuperação do preço por item, está ok. Você vê que segue crescendo o valor unitário de cada item. Só que, como ele está indo mais vezes, ele está comprando menos vezes a cada visita.
Entendi, entendi. E sobre autosserviço? Farmácia tem muito autosserviço, cada vez mais produtos estão do lado de fora do balcão. Tem algum indicador sobre o autosserviço?
Tem uma coisa que também é um ponto importante e que vem se mantendo de uma forma consistente nas pesquisas, que é esse consumidor, quando entra na farmácia, ele vai lá e compra, ele começa a passear no salão da farmácia, ele tem dificuldade de encontrar o produto que ele está buscando no autosserviço. E é um número gritante, ou seja, mais de 80% dos consumidores alegaram que precisaram de ajuda do atendente, que não necessariamente é o balconista, mas às vezes da equipe de loja, para localizar um produto, ou uma pastilha para garganta, ou um xarope, ou um antiácido, ou um produto para gripe e resfriado, ele não encontra. Então, cada vez mais se torna necessário mudar um pouco essa dinâmica, no sentido de que alguém tem que ajudar, ter essa percepção de que o consumidor está procurando alguma coisa, porque a gente fica imaginando, né, Viana, quantos desses desistem e vão embora, né? O quanto isso poderia ser agregado no ticket médio da farmácia se a gente tiver uma equipe atenta, né, olhando essa movimentação dos consumidores quando estão nas lojas.
E também a fazer uma boa gestão de categorias. A gente tem conteúdo aqui no canal sobre isso. Quando a farmácia faz uma boa gestão de categorias, tem um bom layout, ela também facilita, o trânsito, né? O percorrer, a jornada desse cliente dentro da loja, né?
Isso é o princípio básico, né,
Miro.
Viana? Isso é o princípio
Sim,
básico. Você
sim.
ter uma boa gestão de categorias. Mas a gente também não pode deixar de reconhecer que o consumidor nem sempre conhece a embalagem do produto que ele está procurando, né? Então, às
Verdade.
vezes, a gente muda muito de lugar, né? Você tem que ter essa boa gestão, mas principalmente tem que ter uma equipe atenta para entender esse movimento do consumidor na loja.
E a farmácia trabalha com itens pequenos, né? Uma quantidade muito grande de itens pequenos. Isso é, a gente estava falando lá atrás de como atender o público 50 mais. A gente já falou sobre isso, né? O tamanho do preço. Por o idoso abaixar para pegar um produto. Tem aí uma série, porque eu acho isso um desafio, Miro. A farmácia, como você disse que o perfil, né, o público é de 26 anos a
A 60,
60. Olha
70%.
só como essa faixa é extensa, porque
É isso.
a maneira de se comunicar com uma pessoa de 20, 25 não é a mesma de se comunicar com uma pessoa de 60. E a farmácia precisa estar preparada para todo esse público que é variado, diverso, é complexo. Não, você concorda comigo?
E tem um dado dramático, né, Viana? O brasileiro está envelhecendo muito rapidamente. Até fui assistir uma apresentação a respeito dessa questão dos idosos que estão chegando no mercado de consumo, né? 65 anos ou mais. E a gente tem hoje, que nós temos no Brasil, por volta de 15 milhões de brasileiros com mais de 65 anos. Isso vai para 30 milhões em menos de 20 anos. menos de 15. O número de idosos a cada ano ele cresce sistematicamente. E quando você olha, muitas farmácias ainda não se preocuparam com a acessibilidade, não se preocuparam com o espaço entre gôndolas para uma movimentação de cadeira de rodas, não se preocuparam ainda em colocar o produto na altura dos olhos. Imagina uma pessoa com mais de 65 anos, a dificuldade que ela tem para se curvar e para pegar um produto que está lá embaixo. Então, esse zelo, esse cuidado de precificação, de etiquetas, é muito, muito importante se considerar. Então, a farmácia do futuro, ela tem que ser olhada atentamente para esse envelhecimento da população.
Miro, a pesquisa mostrou para vocês alguma coisa que se apresenta como tendência de comportamento? Falando para frente, assim, olha, Viviane, a gente observa que isso aqui é uma tendência, esse dado tende a subir, tende a aumentar, tem alguma coisa assim?
Sim, duas considerações. Primeiro é a digitalização do consumidor. Isso é uma tendência, é um caminho sem volta para medicamentos. Então, a gente fala muito essa questão, porque sempre era um tabu, não, medicamento, o cidadão precisa na hora, ele vai comprar fisicamente. Isso já não é verdade. Você tem que saber que, mesmo no consumidor físico, ele começa a experimentar o canal digital. Segundo, é um dado que essa pesquisa mostra, William, que é se você, quando você pergunta para ele, você costuma comprar outras categorias de produtos em outro ambiente, fora de farmácia? Para esse público, aí, em 2021, era 11%. Hoje é 57%. Ou seja, mais de 5 vezes a mais. Então, 57% dos consumidores físicos da farmácia disseram comprar pela internet. Quando você pergunta, que tipo de categoria você mais compra, aí tem sempre o tradicional. Primeiro vem alimentação, depois vem roupas, depois vem eletroeletrônicos, enfim, cada vez mais se está solidificando o canal digital como alternativa para os consumidores independentes da faixa etária. Quer dizer, não, ele é millennials, ele é da nova geração. Não, consumidores já, baby boomers aí, costumam comprar medicamento e outras categorias de produtos de forma não presencial.
Falamos muitas coisas importantes, muitos pontos importantes da pesquisa. E aí, para a gente fechar, eu queria ouvir a sua opinião em relação à adaptação do varejista a todas essas mudanças, a todo esse cenário. Se você acha que o varejista está conseguindo se adaptar e o que o varejista pode fazer com todas essas informações que a gente está dando para ele aqui hoje.
Viana, esse é um tema que a gente discute muito internamente, né, durante os nossos dias de trabalho. A primeira consideração é que você tem que olhar o seguinte: quando você olha o varejo, você vê que tem uma boa parte desse varejo que já entendeu essa mensagem e está preocupado sim com precificação, e está preocupado sim com a digitalização, e está preocupado sim com a loja maravilhosa, aquela loja que você sente vontade de voltar lá. Ela está preocupada com o estacionamento, com a praticidade para atender esse consumidor. Então, tem um grupo de lojas aí que você chega das 90 mil em torno de 25 mil farmácias que já se atentaram para isso, que já está olhando bem todos esses conceitos aí. Mas tem muita gente ainda que não se deu conta desta transformação. E nós costumamos falar muito sobre a foto do futuro, né? Porque você vê ainda que tem cerca de 55, 60 mil farmácias que ainda acho que não se atentaram para essa mudança. E essa mudança tem que acontecer muito rápido. A localização, a atenção, a fidelização do consumidor, entender os hábitos, os costumes dele, entender essa questão do mix de produto, do medicamento, do não medicamento. Essa farmácia precisa se atentar para isso, senão rapidamente ela tende a desaparecer.
Tá aí a dica do Valdomiro para que você não perca a onda e faça todos os ajustes necessários para se manter competitivo no mercado, porque o que a gente quer é que você se mantenha competitivo, que você cresça, não apenas sobreviva. O Edson fala muito isso também, né? O importante não é sobreviver, o importante é prosperar. Então, nosso objetivo com esse conteúdo é fazer com que a sua farmácia prospere cada vez mais. Conta para mim nos comentários o que você achou, deixe o seu like, compartilhe. Quero mais uma vez agradecer a participação do Valdomiro. Muito, muito, muito obrigada. Sem a sua participação, a gente não conseguiria fazer esse tipo de conteúdo.
Viviane, foi um prazer gigante falar com você novamente, com o seu público. É, eu quero dizer que a gente está completamente à sua disposição. Acho que vale muito a pena o compartilhamento dessa pesquisa com seus ouvintes, principalmente porque tem muitos insights. É uma pesquisa muito séria, uma pesquisa que tem a coordenação do IFEPEC, mas tem conveniada a Unicamp. São entidades muito sérias, têm um nível de confiança de 99%, uma margem de erro de 2% tudo aquilo que a gente fala. Então, gente, é bom olhar para isso e repensar, às vezes, o nosso modelo de negócio.
O link da pesquisa completa, está disponível para você na descrição deste vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te vejo no próximo Ed Farmácia. Até lá. Tchau, tchau.